a dor e você depende disso para o seu trabalho, é repouso. E eu garanto que o médico deve ter dito: ó, beleza, descanse, viu, Kaiser? Descanse para poder você, no domingo, estar inteiro para enfrentar a Chapecoense. Essa é a minha explicação. Então, nada tem a ver com barca, com festa, com bebida, tem a ver com repouso. E muito menos a distância, Gabriel.
Só pra isso.
Porque é vizinho, não interessa, é repouso. Repouso é estar em casa.
Não, vou trazer só um detalhe antes do Flávio comentar aqui, que fique claro. Além dessa questão, concordo com você, distância não importa. O cara poderia ser dentro da casa dele. Se ele tá, como você disse, atestado medicamente, que independente de ser futebol, independente de não ser um trabalho comum, né? Você tá de atestado médico, você tem que seguir as normas médicas tratando para se recuperar. E outra coisa, Fábio, que traz um adendo ainda maior para essa situação do Kaiser. O torcedor às vezes escuta o que a gente tá falando aqui e ele fica chateado porque é o clube do coração dele e ele quer dar opinião achando que a gente tá querendo tumultuar. Amigo, a gente viu o vídeo do Kaiser aqui que tá publicado numa rede social de um amigo da esposa do Léo Santana, que tá comemorando seu chá revelação hoje, que tá tudo bem, o Léo Santana não tem nada a ver com isso, não entra em nada. O Kaiser, ele não tá sentadinho na mesa não, Fábio, acompanhando o chá revelação. Ele tá em pé, simplesmente, participando de uma dinâmica de brincadeira, que em tese tá forçando a musculatura dele, que tá machucada, que até onde a gente sabe tá com dor. Então assim, pra piorar a situação, o cara nem sentadinho na casa do vizinho tá, o cara tá em pé, brincando, participando de uma dinâmica, forçando a musculatura. Então, torcedor, vocês têm que parar de achar que a gente que tá querendo tumultuar, porque às vezes vocês estão sendo, com todo o respeito, como o Fábio sempre diz aqui, às vezes estão sendo feito de besta por quem vocês estão defendendo, e a gente tá aqui pra trazer a opinião pra vocês, trazer uma situação pra vocês, e vocês estão defendendo o indefensável, que pra mim não tem defesa nenhuma. Pode ser na casa da tataravó do lado dele. Tá forçando a musculatura, irmão, não tá sentadinho na mesa brincando ali, ó, acompanhando, resenhando, conversando. O cara tá em pé, forçando a musculatura e vai desfalcar a equipe amanhã. Se perde amanhã, é o mesmo torcedor que vem pra resenha quinta-feira e dizer: ah, mas Kaiser não joga, faz falta, não tava presente, mas tava no chá revelação, procurando brincadeira. Então, pra mim, não combina.
Eu tenho que ir pro intervalo, mas antes eu vou deixar o Flávio falar, porque ele também foi citado, então tem direito de defesa. E só pra falar, meu irmão, não tem problema nenhum discordar, não tô te tratando mal, claro. Acho que você trouxe aí a opinião, é sua, mas aqui a sua opinião já foi derrubada. Quando você quer dar opinião e quer dizer o que a gente disse, então primeiro você pode discordar, mas você não pode colocar palavras na boca da equipe. Ninguém aqui falou de barca, de bebida, de festa, em momento algum, mas pode dizer, Flávio.
Momento algum, eu tive até o cuidado, queria mandar um abraço pro torcedor que respeitosamente discorda da gente. Mas, torcedor, avalie comigo, por favor, a ponderação que eu fiz na minha fala, e respeitosamente eu queria que você observasse que eu tive o cuidado de citar, além antes, Fábio, da suposta lesão do Kaiser, do desconforto que o Rinaldo trouxe, eu tive o cuidado de citar a vida anterior um pouco, né, a questão da construção das lesões. Eu falei da lesão que ele teve antes do Bavi, no Bavi, no jogo, no jogo seguinte também. Então, eu não falei de uma forma vazia, como você sugeriu que nós falamos aqui. Acho que ele tem todo o direito de estar vivendo sua vida pessoal de cada um. Nós não nos metemos, não estou fazendo juízo de valor. Ninguém aqui falou de bebida ou de qualquer que seja outra atividade. Apenas o Gabriel trouxe aqui para explicar que ele estava em pé na festa, mas nós nem citamos isso. Mas eu acho que o Renato Kaiser, se ele está passando, e aí é o meu ponto de vista, peço a você apenas que observe como eu estou falando, para que não gere polêmica vazia em absoluto, mas o Renato Kaiser, como ele está com a sequência de cansaços musculares e desconfortos, ele precisa se poupar um pouco. E aí não é deixar de viver, não. Evite postar, pô. Evite postar essas coisas. Evite fazer com que a opinião seja desconexa com a realidade, né? É preciso que você entenda que rede social, ele caiu no mundo, né? Caiu no mundo. Então, obviamente que o torcedor tem o seu direito de defender o atleta, mas a gente sabe que o atleta nem sempre está condizente com aquela condição que foi feita de forma pregressa. Acho que o Renato Kaiser é um desfalque para o Vitória, é um desfalque importante para o Vitória no jogo contra o Cruzeiro, que é sim um jogo factível do Vitória vencer, dada a condição momentânea do Cruzeiro. O Vitória vai jogar o Cruzeiro no Barradão, dificilmente vai vencer o Cruzeiro. o campeonato do Cruzeiro é outro. Infelizmente, não falo isso com satisfação.
Pega esse vídeo aí, Gabriel. Desculpa, pega esse vídeo aí que eu vou botar na BNews TV no intervalo. Pega esse vídeo aí que eu vou botar e o torcedor vai assistir.
Pega aí,
vá, Flavinho, vá.
Então, é importante que o torcedor entenda, e respeitosamente, não estou aqui dizendo que nós temos nossas opiniões soberanas, não, mas veja como nós falamos, que nós não falamos isso, torcedor, da forma que o senhor citou conosco aqui. Nós falamos apenas dizendo que, como o Kaiser tem um histórico recente de lesões e desconfortos, cabia a ele minimamente se preservar em benefício do clube e de você, torcedor. Agora, obviamente que a opinião não agradou, me parece que a você, pode não ter agradado a outros também. Se eventualmente não agradou, é a nossa opinião. Eu não posso concordar com todos, e discordar também faz parte do trabalho.
Vá no YouTube da BNews TV, eu vou no intervalo, na volta, liga aí, bota aí YouTube, BNews TV. Eu vou mostrar o vídeo do Kaiser e vou querer a opinião de vocês sobre esse vídeo. Vai todo mundo agora pro YouTube da BNews TV, que depois do intervalo eu vou mostrar o vídeo do Kaiser e vocês vão interpretar comigo, tá certo? Vou no intervalo, já já eu volto, sai daí não.
Craques da Itapuã!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Quarta-feira, dia 1º de abril, tem rodada dupla do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, a partir das 8 horas da noite. Bahia, Atlético Paranaense, e no Mineirão, em Belo Horizonte,
Cruzeiro,
Vitória, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Itapuã.
A nossa equipe de craques já está escalada. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Marcos Mendonça, Reinaldo Oliveira, Cabelinho e Zé Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Pra comandar depois do jogo, o Pau e Fogo.
José Eduardo.
Isso aí, gente, não é mentira não. É dia 1º de abril, rodada dupla do Brasileirão. Bahia e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória. Tudo isso aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu, sua Bet de Norte a Sul.
ZYC 295 97,5 Itapuã FM, craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
Agora, vamos lá, 9:10, estamos de volta, galera do YouTube da BNews TV, vai lá, né? Compartilha aí, ou melhor, acesse o YouTube da BNews TV, já vou chamar o vídeo, é o tempo só de pedir ao Gabriel para trazer o dia do Bahia, e aí Gabriel vai trazer o dia do Bahia, depois Reinaldo traz o dia do Vitória, e a gente vai colocar esse vídeo para debater. Vamos lá, Gabriel, como é que foi o dia do Bahia, hein, Gabriel?
Vamos lá, Fábio, o Bahia fez o último trabalho aí, né, hoje, de olho no Atlético Paranaense, de olho na partida contra o Atlético Paranaense, que acontece amanhã na Fonte Nova às 8 da noite, e o clube divulgou aqui que os trabalhos da véspera do jogo começaram com ativação no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, sob o comando do preparador José Mário Campês. Em seguida, no campo 1, os jogadores fizeram um treino técnico de construção de jogadas e, em seguida, participaram de um trabalho tático em campo reduzido. Rogério Ceni ainda comandou uma segunda atividade tática em área menor e, por fim, os atletas fizeram um treino de finalizações com simulações de jogadas ofensivas, faltas e pênaltis. O atacante William José esteve em parte dos trabalhos enquanto Canu fez mais uma atividade de transição. Ronaldo e Juan Pablo permanecem em tratamento. O Bahia também informou, Fábio, que mais de 25 mil ingressos já foram garantidos para a partida de amanhã. A notícia nova, né, Fábio, que traz aí um ar de novidade para o treino de hoje, é o William José já voltando a trabalhar com o grupo de forma parcial, muito provavelmente não será relacionado para a partida de amanhã ainda, está fazendo um trabalho parcial, vai continuar trabalhando durante a semana para que aí no domingo ele possa voltar a figurar, mas acredito que no domingo ainda deve ser banco de reservas o William José nesse retorno do atleta. E a gente vai seguir acompanhando esses detalhes. O dia do Bahia basicamente foi esse, Fábio, com novamente as afirmações de que Everton Ribeiro e Gilberto estão 100% disponíveis para a partida de amanhã. O Gilberto, como eu disse, deve figurar no banco de reservas. Everton Ribeiro, esse não, vai ser titular amanhã, caso nada aconteça ou Rogério Ceni não mude de opinião até amanhã, viu, Fábio? Mas de momento é isso, Everton Ribeiro retorna ao time titular amanhã para a partida contra o Atlético Paranaense.
Beleza, tá aí o dia do Bahia, Flávio Lordelo.
É, surpresas, na verdade não, nem tanta surpresa assim, mas a volta do Everton e do Gilberto já era esperada. E também do David Duarte, que já voltou nos últimos dois jogos, já estava à disposição do Rogério Ceni, mas não sei se ele vai figurar entre os titulares. O Rogério pode aproveitar aí essa goleada sofrida para o Remo e fazer algumas mudanças, alguns testes. Eu acho que contra o Atlético Paranaense é sim um bom teste para pegar o Palmeiras no domingo de Páscoa. É, o Palmeiras é um adversário muito mais qualificado que o Atlético Paranaense e o David Duarte precisa de ritmo de jogo. Talvez o Gabriel tenha razão aí nesse palpite e eu tô com ele nesse quesito. O Everton Ribeiro não sei se joga o jogo todo, talvez ele entre no segundo tempo para ganhar uma minutagem, mas contra o Palmeiras estão 100%, o Everton Ribeiro vai pro jogo. E o Gilberto é um atleta que está aí já à disposição, né? Muito embora o Nico Acevedo tenha Nico Acevedo tenha feito bons jogos aí pela direita, né? Com o Caio Alexandre ali no primeiro homem de meio campo e o Eric no lugar do Everton Ribeiro, a gente espera que o Nico ele figure no Bahia e não o Gilberto. Talvez o Gilberto pinte até no banco, ganhar uma minutagem. mas são as peças que o Rogério tem para disposição para o Atlético. O William José está muito cedo ainda, né, Fábio? Está na transição ainda, o William José e o Everton Ribeiro, o Everaldo, que teve até um zum-zum-zum aí, que o Everaldo estaria indo pro Santa Cruz, imagine, que coisa doida. Mas o Everaldo tá aí, tá à disposição, assim como o Del, eu acho que não tem nenhuma novidade aí.
Beleza, vamos lá, vamos embora, 9 horas mais 14 minutos, galera no YouTube da BNews TV já esperando pra gente soltar o vídeo do Kaiser, hein? Mas antes eu vou chamar Reinaldo Oliveira pro Dia do Vitória, Reinaldo!
Muito bem, Fábio, o Dia do Vitória, né, como eu disse, o Vitória hoje iniciou o treinamento 8 da manhã por conta da viagem. A delegação, que já se encontra lá em Belo Horizonte, teve um treinamento hoje pela manhã no campo 2, teve aquecimento, teve também um treinamento com o preparador físico, o Juninho Nogueira, e aí sim, Jair Ventura já comandou as duas atividades, uma de bolas paradas defensivas e depois bolas paradas ofensivas. Hoje não teve aquele treinamento coletivo, já que o jogo é amanhã, e normalmente sempre um dia antes do jogo, no último treinamento, é treinamento de bolas paradas. Sobre o departamento médico, o Vitória também divulgou aí uma informação dos atletas que estão lesionados sobre o Pedro Henrique, o atacante que foi dar uma bicicleta, caiu de mau jeito e terminou fraturando ali o braço, que a tendência era ficar de fora por 45 dias, o jogador está se recuperando da lesão e fez atividades à parte. Já o jogador Marinho, que ainda é muito querido pela torcida rubro-negra, o torcedor está esperando o Marinho retornar, segue em tratamento e já está fazendo atividades na academia e dando voltas ao redor do gramado. Não treinou com bola ainda. A tendência é que normalmente em 10 dias o jogador já possa estar em campo fazendo atividades com bola. E o Richelli segue em tratamento também e fazendo atividade com preparador físico. A gente já tinha questionado ele, o problema do físico do Richelli, mas agora ele está fazendo trabalho físico. E o Claudinho foi divulgado, está em tratamento, fazendo atividade e juntamente com a preparação física. E o Jamerson segue lesionado no departamento médico.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira, o Dia do Vitória, meu querido Flávio Lordelo, Vitória já em Belo Horizonte.
Ainda com muita gente no estaleiro, né? Muita gente no estaleiro.
São 8 no total. 8. Ah, mas aí tá contando com o Dudu, com
o Edu, né?
O Edu, exatamente.
É muita gente no estaleiro ainda, o Vitória precisa fazer uma análise aí no seu departamento de medicina para poder evitar tantas lesões em sequência. Obviamente que tem os traumas que são coisas do futebol, isso acontece, a lesão do Dudu é um trauma, a do Edu não é um trauma, mas é uma lesão muito específica, não é uma lesão que se pode acreditar a um treinamento especificamente, né, sem uma análise mais apurada, mas, e também do Pedro Henrique, rapaz, o cara deu uma bicicleta, tava recuperando o peso, ainda quebra o braço, realmente precisa tomar um banho de pipoca, viu, Pedro? Lá em São Lázaro tem um lugar muito bom, a igreja de São Lázaro, tomar um banho de pipoca pra dar um descarrego lá na igreja do Bonfim. Obviamente que na Bahia tem um sincretismo religioso, todas as religiões funcionam muito bem e aqui você o que encontra é proteção. Então o Vitória tá aí com 8 no estaleiro e obviamente que vai tentar, junto com os que sobraram, né, digamos assim, já que o Renato Kaiser tá sendo poupado para o jogo da Chapecoense, trazer um pontinho lá de Minas. É difícil, mas nós sabemos que o Vitória gosta de jogos mais difíceis e gosta de aprontar. Eu acho que o Vitória vai surpreender amanhã contra o Cruzeiro. E não me surpreenderia se o Vitória trouxesse de lá 3 pontos, Fábio.
Vamos lá. Bota aí no YouTube agora o vídeo do Renato Kaiser para poder a gente debater. Renato Kaiser, né, está fora do jogo, não viajou. Nosso Reinaldo já trouxe a informação. E ele está curtindo a festinha do Léo Santana lá com a Lauren Prota, né? O chá de fralda de bebê, né? Isso é a revelação do segundo filho do casal. Vamos colocar aí. Cadê? Tá no ar? Tem som, não? Eu acho que tem áudio, não tem, não? Tem que abrir aí, meu querido Everton. Não tem áudio, não?
Gravação de tela não pega.
Então tá. Então tá sem áudio, só pra poder a gente mostrar. Tá dançando, tá curtindo, tá interagindo, tá pulando. Todo mundo aqui viu o vídeo. Então eu vou deixar vocês opinarem, porque a minha opinião eu já dei.
Não, eu acho isso aí. Vamos lá. Eu não sou muito de criticar jogador quando ele tá de fora, ele tá em evento. Nunca fui. No meu tempo de rádio, eu nunca critiquei nada de jogador relacionado. O que me interessa é ele dentro de campo. tá ele dentro de campo, mas vamos lá. Existe aí um parênteses.
Lembrando que eu não estou criticando por ele estar na festa. Estou criticando porque ele não viajou, né?
Exatamente.
E tinha que estar descansando.
Exatamente. Então existe esse parênteses, né? Ele ficou de fora da viagem de hoje por quê? Por conta de um desconforto muscular. Então ele deveria estar se preservando de qualquer atividade. Como bem você disse, levar o filho no parquinho, levar a família no shopping. Ficar em casa. Ó, velho, eu tô me recuperando, eu quero jogar no domingo, é jogo importante pro Vitória. É contra a Chapecoense fora de casa. Então, aí parte um pouco mais também do jogador, né? Dá uma segurada na onda. Mas não tô criticando ele, não.
Ou se tivesse ido, pelo menos ficar sentado, né? Mas sim, pulando com desconforto?
Sim, exatamente. No vídeo mostra, né? Ele pulando ali e participando de uma dinâmica, uma gincana ali, mais ou menos.
É, uma gincana.
Uma dinâmica.
O Kaiser...
Você tá rindo de quê, Flávio Lourdes?
Eu falei uma gincana.
O gincana é da época... Na nossa época de mais jovem aí. A gente ia para os semáforos pedir dinheiro e aí a gente ia fazer as atividades, né?
Minha época da caixador da gincana era com ele mesmo aí. Caixador da gincana a gente já sabe quem era.
Eu sabia, acho que quem viveu nessa época de gincana sabe muito bem o que o Flávio tá falando. Pô, essa época legal. De ir pro sinal, todo
muito
mundo
legal,
ia,
pedir ajuda. A gente sabia muito bem o que é isso. Mas assim... É, cada um tem sua vida particular, a gente não tá aqui pra falar da vida particular de ninguém, cada um sabe o que faz da vida. Eu acho que só não cabe em alguns momentos específicos você usar a rede social pra fazer algum tipo de exposição, até porque o Renato Kaiser é uma figura pública, não é uma figura privada, não é um Everton Bruno que está atrás da mesa operando os botões. Ele tem a vida privada dele, faz o que ele quiser. Se ele quiser amanhã chapar o coco, comer água pra caramba, ele chapa. O problema dele, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas se Everton Bruno deixar de vir trabalhar porque está bebendo, ou saindo, ou curtindo a vida doidado, dizendo que tem um machucado no pé, obviamente que Fábio Gomes não vai gostar nada
eu disso. Eu não sou o chefe?
Né? Assim como os outros.
Se então, eu fosse chefe, já tinha derrubado dois repórteres então, nas últimas duas semanas.
Então, a gente só pontua isso porque a gente está comentando futebol, não é a vida pessoal do cara.
Cutucou o cão com vara curta.
Criticou, fez uma crítica. Na sua razão de fazer a crítica, a gente tá explicando que o Renato pode viver a vida dele como ele quiser ver, né, Rei? Agora, claro, tem algumas coisas que não cabe ele fazer e, obviamente, que o torcedor do Vitória pode sim pegar no pé caso o Vitória não tenha um resultado positivo nem lá em Minas, tampouco em Chapecó. Aí o torcedor pode virar a casaca contra o Renato Kaiser e isso podia ser evitado. É só isso que a gente pontua.
É isso que eu digo sempre, Fábio. Eu acho que o jogador, às vezes, ele tem que entender de que o corpo dele é um instrumento de trabalho. Não é só o Kaiser, não. Eu digo isso geral. Eu gosto de usar muito esse termo, porque eu cheguei a ouvir isso de um treinador quando eu trabalhava em um clube. E o treinador me disse isso. Se os jogadores entendessem de que o corpo é um instrumento de trabalho, eles não iriam estar fazendo o que estavam fazendo, né? Mas aí eu não vou citar o clube nem o treinador, claro, para não expor. Mas é uma verdade absoluta. Veja o Cristiano Ronaldo, ele entendeu de que o corpo dele é um instrumento de trabalho e tá jogando aí, ó, já passou dos 40 o Cristiano Ronaldo e vai até pra mais ainda, vai porque mais. Porque ele se preparou pra isso, ele entendeu dessa maneira. Isso tem aquela até declaração que eu mostrei a você mais cedo, né, do Neymar falando que ele é um ser humano, que ele não teve isso na infância, aquilo tudo. Se você quiser até colocar aí, depois aí, eu mando pra Everton.
Aí, Vitinho, mesmo não é com a gente, não.
É, deixa o Neymar pra lá. Eu vou ficar nessa mimimi de Neymar, não. Tá rolando Brasil e Croácia 0x0, hein? 0x0 Brasil e Croácia, tá certo? Vamos lá, bnews.com.br, acesse, vá lá. Já tem notícia, tem informação importante que a gente vai discutir amanhã no BNews agora, primeira edição, tá? Sobre a cidade de Simões Filho. Prefeitura de Simões Filho fechou o contrato de 6 milhões para manutenção de estrada. Quer saber mais? bnews.com.br. Vamos embora, vamos lá, bota aí o torcedor para falar.
Boa noite a todos. Joe da Bahia de Piatã. Motorista de aplicativo, tô aqui ligado aqui em vocês. Fabão, eu tô te seguindo, sou seu seguidor, filho. Tô sempre atrás de você, garotão. A respeito de Alejo, o Bahia não pode apostar as fichas de Alejo, não. Entendeu? Isso é maluquice, loucura. O que o Bahia tinha que fazer é trazer um cara tarimbado aí, né? Você vê que os caras fazem a diferença. Aí, lembro de quando o Grêmio trouxe o Mordedor, mesmo o cara contundido, o cara alinhado, com o joelho bichado, o cara fazia a diferença. O nível é absurdo, o nível desses caras aí. E um forte abraço a todos aí, uma ótima noite.
Valeu, valeu, meu irmão. Obrigado, Joe. Você realmente é das antigas, irmão. Tempo de Transamérica, né? Das emissoras por onde eu passei. Verdade, meu velho. Por onde a gente tá, você acompanha. Eu fico feliz de ter você aqui também. Eu não me lembro de você já ter mandado mensagem aqui, não. Mas fiquei feliz por esse reencontro, irmão. Um abraço pra você e vai espalhando pra galera de que a gente tá aqui. E aí, Gabriel, ele falando que não vale a pena, né, investir esse dinheiro no Alejo. Perdão. E ele entende que o Bahia deveria trazer um atacante mais tarimbado, palavras dele.
É, Fábio, eu acho que, como eu falei agora há pouco, fazer essas previsões antecipadas é muito complexo, né? Eu não sou do time do que belo investimento antes de ver o cara jogando, nem também sou do time do não deveria fazer um investimento. Porque eu posso dizer aqui, concordar com o torcedor, que a gente valoriza muito a opinião, inclusive agradecer por mais uma opinião do torcedor, eu posso concordar com o torcedor e dizer aqui, não acho que o Bahia deveria investir num jogador como esse. Aí o cara chega aqui, faz 30, 35 gols e aí? Eu posso estar aqui, discordar do torcedor e falar, torcedor, pra mim o Bahia tá certo, investiu bem. E o cara chegar aqui e fazer 2 gols, 3 gols. Então assim, eu não gosto desse imediatismo de opinião sem ver o cara. Como eu disse, volto a repetir isso mais uma vez. Eu tenho as minhas dúvidas, mas a dúvida ao concreto existe um caminho muito longo, Fábio. Então, eu acredito que, eu espero como torcedor e como setorista, claro que acompanho o Bahia diariamente, que esse investimento seja válido. E torço para que não aconteça o contrário, para que a gente não esteja aqui futuramente debatendo mais um investimento do Bahia que não deu certo. Mas sigo sua linha de raciocínio. Se for um lúcio da vida, irmão, que daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses depois que chegar, renda ao Bahia aí 140 milhões de reais, meu irmão, deu muito certo. Deu muito certo porque um dos principais fatores para manter um clube bem, Fábio, hoje em dia, é o cofre saudável, irmão. E cada ano for caindo, se cada ano for caindo aí 140 bagatela aí de um cara que faça seus 15 gols, seus 10 gols, e os caras vêm e botem um caminhão de dinheiro no cara pra levar o cara, meu irmão. A gente vai contratando jogador uruguaio, argentino de 22 anos, e o cara vai fazendo 15 gols, 20 gols aqui, e a gente fazendo dinheiro também, porque isso ajuda a manter o clube. Porque é esse dinheiro, Fábio, que vai trazendo uma peça ou outra ali, que vai fortalecendo o elenco. Claro que essas peças não são o Rodrigo Nestor da vida, o Michel Araújo, aí tem que saber investir também. Mas eu acho que a gente tem que esperar primeiro pra ter opinião.
É, Flávio Lordelo, essa cobrança em cima do Alejo é fruto da carência e dos erros da diretoria nos últimos anos com a camisa 9? E aumenta mais ainda essa cobrança, por exemplo, quando você para perceber de que o Bahia trouxe Everaldo novamente, por exemplo?
Eu vou só sugerir que a cobrança, na verdade, não é pelo Alejo Vélez. E também não é pelo Everaldo. A cobrança, na verdade, é pela política que o Bahia estabeleceu em suas contratações. E aí tem nome e sobrenome. É Cadu Santoro. Cadu Santoro é o responsável pelas contratações. É ele que assina lá a contratação. Obviamente que não é ele só que decide. Mas é ele que é o responsável. O Cadu Santoro, o Raul Aguirre, o Ferran Soriano são... formam ali o trio de ferro do Bahia, os responsáveis pelo Grupo City à frente do Bahia. O Rogério Ceni, obviamente, tem influência, mas o Rogério Ceni não tem esse peso de decidir quem vem ou quem não vem. Por exemplo, o Rodrigo Nestor, que é muito creditado a Rogério Ceni, não foi uma indicação dele. Você pode gostar ou não gostar do Nestor, não estou aqui avaliando um jogador, mas a escolha da vinda do Rodrigo Nestor não foi uma opção do Rogério Ceni e foi uma opção do Grupo City. Então eu acho que a cobrança, a expectativa, ela deve ir para quem de direito, que é de fato o Cadu Santoro, o Ferran Soriano, o Raul Aguirre e uma parcela também do Rogério Ceni. Esperar que o Alejo Vélez venha para o Bahia para resolver as questões de carência do seu torcedor frente às expectativas que ele tem a títulos, a gols, é realmente pedir demais. É uma receita quase certa para a frustração. Eu não vou dizer frustração, porque aqui não vou ser engenheiro de obra pronta, nem tampouco irresponsável dizer que não vai dar certo, porque ele vai dar certo. Mas o Alejo Vélez tem apenas 21 anos, é uma aposta, é um projeto ainda. Precisa se confirmar, fazer temporadas inteiras em um clube de futebol profissional, como ele fez antes de ser transferido para o Tottenham na Inglaterra, fez no Rosário Central, e ele precisa fazer isso em um clube de expressão. Com todo respeito, o Rosário Central é uma questão muito regional da Argentina, e o Bahia tem uma dimensão muito maior do que o Rosário Central. Se ele vier para o Bahia e fizer uma temporada e meia para o Bahia, fizer 12, 13, 15 gols, tiver assistência e tiver uma outra temporada, aí sim o torcedor pode já esperar do Alejo Vélez algo mais, Fábio.
9:28, bota o torcedor para falar com a gente.
Boa noite, Fábio, boa noite a todos da equipe. Fábio, rapaz, vai evitar a etapa para ressuscitar o defunto. Vai ressuscitar o defunto do Remo, Cruzeiro vai, o Vitória vai ressuscitar o Cruzeiro. Também que o Cruzeiro é melhor do que o Vitória, né? Time. E com o técnico novo, eles vão querer jogar muito. Então, não vai ganhar Cruzeiro, não. Então, né, ressuscita o defunto. Quem fala é Jaime da Chapada Vermelha. Um abraço, amigo.
Valeu, já falamos sobre isso, sobre essa questão de defunto. Não vamos repetir essa polêmica, né, esse termo utilizado, que a gente já discordou aqui, de chamar um time como Cruzeiro de defunto, né? Não é porque é o Cruzeiro, é porque o elenco do Cruzeiro não pode ser chamado de defunto. Vamos lá, mais um áudio aí.
Boa noite pra bancada aí, José Salles de Paripe. Vai fazer uma perguntinha ao Reinaldo. Reinaldo, qual é o problema desse departamento médico do Vitória? Muitas contusões, e isso não é da agora, não. Isso vem acontecendo há muito tempo. E seu Jair, será que você vai botar o centroavante logo? Como é que vai dar, ficar dando oportunidade a seu Renzo Lopes? Porque esse cidadão é ruim demais. Seu Ronald esqueceu o futebol. Esse Pato não vai pra lugar nenhum aí, viu? Esse ano do Supato. E um menino da base aí, que é argentino também, que come a bola no sub-20, por que não se dá oportunidade ao rapaz? Eu queria saber por que é que esse treinador, rapaz, vem pra aqui e tem esse negócio dessas preferências. Se o cara joga bola, tem que dar oportunidade, rapaz. Entendeu? Comenta aí, por favor.
Beleza, beleza. Vou comentar aqui. Tá.
Vá, falando. Meu filho.
É, sobre o departamento médico, inclusive sobre isso, o departamento médico soltou uma nota hoje explicando, né, que as lesões, elas não são musculares. Problema do Vitória não são as cargas nos treinamentos, a maioria são lesões de choques, né? O caso do Edu, teve um rompimento no tendão de Aquiles e passou por cirurgia, vai demorar 8 meses, o Dudu, coluna, aí tem jogador também com problema no joelho, aí não é muscular, tem, claro, todos os clubes têm.
Quem é que tá de muscular no Vitória?
No Vitória, lesão muscular, o Kaiser tá com desconforto muscular. O Jamerson tá com lesão muscular, normal, até perguntei sobre isso hoje. Normal porque ele tá voltando de uma lesão gravíssima.
Muito tempo parado, né?
Muito tempo parado, exatamente. E aí voltou a sentir uma lesão muscular. Nesse caso dele, podemos dizer que é normal. Aí você tinha um Renzo Lopes na semana passada, que ficou de fora do Botafogo da Paraíba e ficou de fora do jogo do CRB. Tá voltando aí, tá relacionado, viajou. O Renzo tá de volta de lesão muscular. Você tem o Marinho com lesão muscular. Marinho já vinha sem jogar também.
Agora o Marinho vai demorar um tempinho ainda, né?
Vai demorar uns 15 dias pra ele voltar a treinar com bola, ser relacionado. Eu acho que aí vai demorar um pouquinho aí pro Marinho tá retornando. Porque teve uma lesão grau 3, né? E aí grau 3 a gente sabe que realmente demora um pouquinho. Então não são. O Claudinho a gente não sabe se é muscular, se é osso, ninguém explica direito.
Aí alguma coisa com a diretoria.
É. Essa é a hora, pra mim tá cheio de Miguel.
É, tá complicado. Me disseram tudo até, respeito. Aí foi o que me disseram, que pode até ser por conta de o Vitória não ter pago ainda tudo o que deve ao Criciúma. É. Porque o jogador já não joga há 2 anos quase, Fábio. O jogador não tá jogando por quê? É lesão? Por que é lesão? Se ele não se recupera nunca, entendeu? A gente questiona, ele não jogou nada esse ano. E é um cara que já não via jogando o ano passado. Então, praticamente um ano parado. Tá o jogador. Tá parado por quê? É lesão de fato? É problema financeiro por não ter pagado ainda o que deve ao Criciúma? É complicado essa situação. Então, muscular não são muitos atletas, não, com lesões musculares. O Richelli é muscular. Também vinha de um futebol lá da China, não vinha jogando, vinha parado. E aí, normalmente, esses jogadores que estavam parados muito tempo estão mais propícios à lesão. O Pedro Henrique é osso, é o cotovelo, né? Caiu de mau jeito lá durante um treinamento, aí não foi choque, não teve nada. Então é muito dividido as lesões do Vitória, não são problemas musculares. E na nota, o Vitória fala em relação à quantidade de lesões desse ano tá sendo menor do que os 3 meses que teve no ano passado, Fábio.
Vitória se defende aí, né, Flávio? Fala um pouco desses lesionados, da justificativa do departamento médico do clube, já que há uma reclamação né? Quase que de 100% do torcedor do Vitória com essas ausências.
E ele alfinetou rapidinho, e ele alfinetou a imprensa no final, tá? Por fim, um clube esclarece que as informações recentes divulgadas por parte da mídia não refletem com os dados reais monitorados internamente.
É, esse aí é o que? Foi o grande ator que botou a nota, provavelmente. É, deve ter sido.
Eu não sei. O que inimigo eu sei da imprensa. É que tá no site oficial do clube.
É, com uma nota, é o inimigo da imprensa, é o bobão. Bobão, quando passa por mim, baixa a cabeça. Baixe mesmo, bobão. É ele mesmo, vá.
É, os dados, aliás, eu fazer uma análise conjunta dos dois, né? Os dados de Bahia e Vitória carecem um pouco de melhor transparência quando há uma lesão de fato, tempo de recuperação. A gente sabe que o Bahia divulga ainda menos do que o Vitória. O Vitória ainda fala que a lesão é grau 1, grau 2, mas ainda faltam algumas explicações. Essa lesão do Claudinho, por exemplo, é uma lesão mítica, praticamente. Eu não sei se está lesionado mesmo, não, sinceramente. Acho que tem problemas administrativos. E a gente sabe que no futebol, muitas vezes, o treinador vê cá, você quer que eu fale que está lesionado? O que você quer que eu fale? Então, Bahia e Vitória têm lesões. Eu vou fazer essa estatística.
Mas alguém perguntou, porque eu não acho que o cara tenha lesionado, não. Claudinho, estão dizendo que tá lesionado?
Tá dizendo.
Sim, divulgou isso. Aqui na nota.
Isso.
Como é que tá lesionado estranho, dois velho. Anos e o cara é não consegue eterna. Voltar nunca? Uma lesão, eterna?
É uma lesão eterna.
Eu vou passar aqui os números dele.
Eu vou fazer com o Reinaldo, torcedor do Bahia e do Vitória. Eu vou fazer com o Reinaldo e com o Gabriel. A gente vai fazer uma estatística nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, o número de lesionados por período de Bahia e Vitória. Para vocês avaliarem se realmente está dentro dos padrões ou não. E inverso o número de jogos, número de atletas também, pra gente. E relesão também que acontece. Para vocês entenderem que quando a gente fala, quando a gente traz a notícia e faz um comentário em cima da notícia, não é uma achologia, é uma constatação de um fato. Não é uma opinião. A gente não tá. Quando o Vitória poupou os jogadores contra o Botafogo, né? A gente discordou uma parte, porque é questão de opinião, mas entendeu que existia uma fisiologia no clube do Vitória que de fato tinha apontado para um CK alto, que o Vitória poderia se lesionar e tudo mais. Aí você vai pro jogo do CRB e dois saem lesionados, aí a gente não entende o que é que faz com ele descansa. Então, são 5 jogos de descanso, 3 jogos, eu não sei. Então, foi essa justificativa que o Jair Ventura deu a Reinaldo Oliveira na coletiva, quando foi perguntado quanto a derrota do Botafogo da Paraíba aqui no Barradão por 2-1, ele falou que o time estava no planejamento, né, Rei? Falando sobre isso. Então, o torcedor precisa entender melhor. E para isso, nós vamos fazer na próxima resenha, na quinta-feira, uma estatística aqui dos últimos 36 meses, os lesionados de Bahia e Vitória, para que o seu torcedor possa saber com mais certeza e fidelidade dos fatos.
Beleza, 996542750, já a gente vai com mais notícia do Bahia, com mais notícia do Vitória, mais uma informação de cada. Mas antes, Flávio, o que é que você tá achando do Brasil aí, Brasil e Croácia?
Um time comum, né? Um time comum. Hoje eu vi uma declaração histórica do Zico a respeito de jogadores como ele e Tostão, Garrincha, né? É, até falando sobre uma declaração do quando o Barbosa faleceu. O Barbosa, para quem não sabe, foi o goleiro que tomou os dois gols na virada do Brasil, que o Brasil sofreu no Maracanã, né? Sofreu no Maracanã contra o Uruguai em 50, e ele viveu eternamente uma derrota, né? O Barbosa foi perseguido muitos anos, né? E quando ele faleceu, os familiares deram entrevistas a respeito disso. São jogadores que eram considerados comuns, né, na época. Você vê que hoje a seleção brasileira está muito abaixo da crítica. A Croácia joga, observe, a Croácia joga como Vitória deve jogar contra o Cruzeiro. Porque a Croácia sabe que se abrir contra um time como o Brasil, que mesmo em má fase tem jogadores agudos, toma gol. Então, a Croácia, que obviamente tem jogadores mais avalizados que o Vitória, joga de forma reativa, né, Rei? Porque o Vitória não pode jogar. Então, não significa que a Croácia seja inofensiva. Sabe jogar no contra-ataque. Não é isso?
Exatamente. A Croácia, ela tá fazendo uma marcação ali no 4-2-4, tá? Ela tá pressionando bem a saída e por encaixe. E por zona também. É muito difícil. O Brasil tem que circular muito a bola para tentar sair dessa marcação da Croácia. Jogo bom de se assistir por enquanto.
Beleza, 99654-2750, tá? Mande sua mensagem, interaja com a gente. Vamos voltar com notícia do Bahia? Mais uma informação do Tricolor. Venha, Gabriel Marcelar.
Vamos lá, Fábio. Nesse tema ainda de contratações, né? O Bahia vai apresentar a última contratação dessa janela do primeiro semestre. Léo Vieira será apresentado amanhã às 11 horas da manhã na Arena Fonte Nova. O jogador que já estará disponível, é claro, para a partida da noite, será apresentado pelo clube de manhã às 11 da manhã lá na Fonte Nova. O jogador vai falar pela primeira vez como atleta do Bahia e à noite estará à disposição. Mas, a priori, no banco de reservas. E o Léo Vieira não deve ser titular na partida de amanhã. No final da nossa resenha aqui, eu vou trazer a escalação do Bahia, porque tem duas novidades aí que, se eu acertar, amanhã eu digo o número da Mega na transmissão.
O Flávio Lordelo, vai dar João Paulo mesmo, né? O goleiro que você protege, que você é empresário.
Não sou, não. Nem conheço o João Paulo pessoalmente. Conheço o Ronaldo, mas não conheço o João Paulo. Assim como conheço também o Lucas Arcanjo. Gente boa, já cumprimentamos no shopping lá algumas vezes, quando eu encontrei. Mas o João Paulo, ele é o goleiro titular do Bahia na ausência do Ronaldo. Isso não é mistério nenhum. O torcedor do Bahia, quando o Léo Vieira chegou, criou uma polêmica. Essa sim, viu, torcedor? Polêmica vazia. Só na cabeça do torcedor mais fanático e mais desconectado com as coisas que acontecem nos times de futebol, vão achar que o Léo Vieira, goleiro titular da Chapecoense, iria chegar no Bahia e no outro dia ser titular, com o Ronaldo machucado e o João Paulo sendo reserva.
Mas se o goleiro João Paulo não tá bem, meu irmão.
Quem te disse que não tá bem?
Pelo amor de... De novo isso, não, velho? Não tá... Os não, números...
Pode avaliar, não.
O goleiro chama não... gol.
Não,
discordo. Qual a defesa discordo. Difícil que ele fez atuando pelo Bahia?
Fez algumas defesas difíceis.
Qual?
Não, fez algumas.
Qual?
Aquele milagre no segundo gol mesmo foi defesa difícil.
Pelo pô. Amor de Deus.
Não, eu discordo. Ó, não dá pra avaliar o João Paulo por um Deus. Jogo só, tá?
Eu tomar
eu,
três frangas
eu posso até concordar com você após uma sequência de jogos que ele pode não estar bem. Se isso acontecer, que eu acho muito difícil... conhecendo os trabalhos dos preparadores de goleiros, tanto de Bahia e de Vitória, que são dois belíssimos profissionais, eu tenho certeza de que o João Paulo vai, assim como o Itamar recuperou o Lucas Arcanjo de 2022 para hoje, o João Paulo vai se tornar realmente o goleiro que ele sempre foi. Agora, só na cabeça do torcedor mais desorientado em relação ao futebol, vai achar que o Léo Vieira vai chegar e no outro dia ser titular. Eu realmente não entendo como isso pode ser lógico, mas existe essa polêmica aí nas redes sociais e eu tenho certeza absoluta que o Rogério Ceni, que foi goleiro, deve saber do que tá falando, né? Deve saber do que tá fazendo lá, né? Ele vai colocar o João Paulo como
titular. E Léo Vieira é amigo de Rogério.
Jogou com ele na base de São Paulo.
Então...
Mas não significa nada. Amigos, negócio à parte, irmão. Não tem nada a ver isso, não.
Mas você assume que hoje o Léo Vieira é mais goleiro que ele?
Discordo.
Hoje?
Discordo.
Do momento, hoje?
Discordo. Discordo. Discordo totalmente.
Como é que um goleiro que é titular da Chapecoense é pior do que um goleiro que é reserva, irmão?
O goleiro titular da Chapecoense?
Sim, mas é isso, mas
se eu trouxer um goleiro do Novo Horizontino...
Vamos lá.
Titular.
Vamos lá. Você tá lá, beleza, você tá lá... Pra convocar a sua seleção de Simões Filho. Vou nem falar seleção brasileira, mas pode dizer que eu tô querendo levar os dois goleiros pra seleção brasileira. Você vai convocar pra seleção de Simões Filho. Você vai ter que analisar quem tá melhor no momento. Você contrata João Paulo ou Léo?
Eu vou te devolver a pergunta com outra.
Ah.
O goleiro do reserva do Palmeiras quem é?
É Lomba, né?
Você botaria Lomba ou João Paulo no gol?
Lomba ou João Paulo?
É. Rapaz, eu te peguei, né?
Não, peraí, pô. Lomba claro. João Paulo. Os
é,
dois.
Claro.
Os dois Marcelo não jogam. Lomba, peraí, não, mas é diferente.
Tem
os dois
mais serviços prestados? Não.
Não, os dois não jogam.
Pois é, mas é a mesma premissa.
Não, mas aí você tá me perguntando no momento. Eu não contrataria nenhum dos dois.
Não, botar no jogo. Não, Lomba ou João Paulo?
Nenhum dos dois, né? Eu botaria o terceiro goleiro, talvez. Lomba... Porque se nenhum dos dois joga, nenhum dos dois me passa confiança.
Não, eu não concordo. Acho que o goleiro da Chapecoense fez boas partidas no ano 2026, apenas. Jogou metade da temporada 2025. A Chapecoense subiu. Ele não fez uma temporada tão boa assim na Chapecoense, diga-se de passagem. E ele tá como titular da Chapecoense, porque também tem um bom goleiro, Fábio. Não é fácil, não. Você veja o Botafogo, por exemplo, que contratou o Neto. E ele já pediu pra sair, agora ele é o Link, que é o goleiro titular do Botafogo.
É, mas o Botafogo tá na fase que tudo dá errado.
Tudo errado, né? Assim, a gente tá falando sobre goleiros, o Everton mesmo do Grêmio, não é esse goleiro todo, como foi no Palmeiras. Né? Então, o próprio Everton aqui do Atlético Mineiro, na minha opinião...
Everson
do Atlético Mineiro, que eu não acho que esse goleiro todo é endeusado no Galo. Então, o Brasil hoje não tem grandes goleiros como tinha antigamente, Carlos Germano, Klemer, o próprio Rogério Ceni, Tafarel, Zete, tinha o Jean, né, o Emerson Ferretti, tinham bons goleiros no Brasil. Hoje o Brasil realmente tem poucos goleiros de qualidade, de boa qualidade. O Hugo aí do Corinthians está despontando como um bom goleiro. Um goleiro bem versátil, com amplitude de braços muito boa para poder ir embaixo das traves. Agora, o Léo Vieira é um goleiro que está em fim de carreira, está com 35 anos. Tenho certeza que ele não vai ter mais outras oportunidades como time grande como o Bahia, né? Veio da Chapecoense, ele já declarou que a torcida do Bahia é dele, né? Porque ele... O familiar dele, os familiares dele são Bahia, né? Isso é um ponto positivo, assim como o Marinho já declarou.
Familiares não, ele é Bahia.
Ele é Bahia, né? E os familiares também são Bahia.
É isso,
foi um vídeo bacana que ele fez, inclusive, de introdução ao Bahia, do marketing do Bahia. Aproveitou essa oportunidade para fazer essa deixa. Então, é claro que você jogar no seu time do coração, Fábio, o Reinaldo também sabe que já atua nessa área, é sempre um diferencial a mais. Né? E assim como o Ronaldo já se declarou Bahia, o Rogério trouxe o Léo Vieira para poder compor o elenco do Bahia. Vai ser, com certeza, ser o goleiro do Bahia.
Beleza! Mais uma do Vitória agora. Trouxemos do Bahia mais uma informação do Vitória com ele. Venha, Reinaldo!
Muito bem, o Vitória ele já se encontra lá em Belo Horizonte e já está concentrado aí para essa partida. Vamos trazer aí o provável Vitória para esse compromisso. Goleiro Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Camutanga, Kaká e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho. E aí vem a dúvida, será que ele vai com Aito? Será que ele vai com Tárzia? Eric de titular, juntamente com o atacante que eu acho que vai ser o Renzo Lopes, por gestão de grupo, já que o René chegou recentemente. Por que que eu falei entre o Aito e o Tárzia? Porque ele pode mudar a plataforma e colocar o Edenilson. Pensando com o Edenilson, Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Camutanga, Kaká, Ramon e o Edenilson, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Renzo Lopes e Eric, é mais ou menos por aí o Vitória que vai a campo contra a equipe do Cruzeiro amanhã, 8 da noite. E tem uma informação também, Fábio, a CBF ela já detalhou aí algumas rodadas do Vitória, da 11ª à 17ª, tá? Vitória e São Paulo será no dia 11/4, num sábado, 16h30, no Barradão. Na 12ª rodada, Vitória e Corinthians, 18/4, sábado, 18h, Barradão. Rapaz, dois jogos em sequência, São Paulo e Corinthians. Dois bons jogos aí em sequência. Na 13ª rodada, Atlético do Paraná e Vitória, 26/4, um domingo, 18h30, lá na Arena da Baixada. 14ª rodada, Vitória e Curitiba, 2 de maio, num sábado, às 16h, aqui no Barradão. 15ª rodada, Fluminense e Vitória, lá no Maracanã, 9 de maio, sábado, 18h. 16ª rodada, Red Bull Bragantino e Vitória, 17 de maio, domingo, 18h30, lá no estádio Cícero Marques, lá em Bragança Paulista. É a 17ª rodada, Vitória Internacional, 23 de maio, sábado, 17h, no Barradão. E teve uma mudança também, o jogo da Copa do Nordeste, Vitória e Piauí, Barradão, dia 15/4. Esse jogo estava marcado para 19h, ele passou para as 21h30.
Bom, que chegue na 17ª rodada aí, Flávio Lordelo, Vitória numa condição boa, né? Que seja sem sustos, que seja um momento bom pro Vitória, que faça os pontos logo nesse começo de campeonato.
Se o Vitória tiver... Ó, Vitória na 17ª vai ter disputado 51 pontos, né? Então, se tiver 51 pontos. Eu acho que foram os pontos disputados, né? 37...
48. 48 por conta do jogo do Botafogo.
Ah, ok, perfeito. 17ª com 16 jogos, perfeito. 48 pontos. Se o Vitória tiver na 17ª rodada, né, que são 16 jogos, dado o jogo atrasado do Botafogo, na faixa
acaba dos... Acaba que conta faz vocês fizeram
dos 20...
Eu tava viajando aqui?
Você tá, você tava...
17 rodadas 17 com rodadas. 16
número de jogos, número de pontos.
Porque não teve o Botafogo.
Pontos disputados. Eu acho que vai ser uma boa pontuação a Vitória chegar com 22, 24 pontos. Eu acho que a Vitória tem essa meta intermediária para bater, né? É claro que uma meta como essa credencia o Vitória um percentual de aproveitamento de 50%. 50% é um bom percentual dado o contexto do Vitória. Então é importante que o torcedor tenha isso em mente, aonde ele quer chegar. O Vitória vai disputar 48 pontos com 16 jogos. Quantos pontos você acha que o Vitória vai ter ao final dos 6 jogos? Se o Vitória tiver 24 pontos, Fábio, eu acho que é uma boa pontuação. Acima disso, já está no nível de excelência. Por que excelência? Porque vai ser campeão brasileiro? Não. Considerando o grau do investimento que o Vitória tem, os seus adversários e o que tem hoje de lesões. Eu acho que o Vitória busca aí um percentual entre 45% e 55% de aproveitamento.
Vamos lá, bota o torcedor aí, 99654-2750, 99654-2750, deixa o torcedor falar.
Boa noite, bancada, aqui é Silvano do Santo Inácio. Vocês, em vez de dar informação, vocês estão muito desinformados. O jogo do Vitória é lá com o Cruzeiro, não é aqui no Barradão, não, viu?
Peraí, quem foi que falou que o jogo é no Barradão?
Qual jogo?
Ele tá dizendo que a gente falou que o jogo do Vitória contra o Cruzeiro é no Barradão.
Não,
não. Você tá ouvindo a rádio errado, irmão.
Não, nós não falamos isso não, professor.
Concentrado em Minas.
Você tá ouvindo a rádio errado, porque desde o início a gente tá falando que o Vitória tá pra viajando.
Mas assim, fique conosco aqui na rádio, Itapuã
FM. São dois fora, né? É agora e Chapecoense.
Ele não, chamou todo mundo desinformado aí, tá retado. Deve ser parente de Kaiser.
Não. Torcedor, por favor.
Não, ele falou aí, deve ser primo de Kaiser.
Não.
996542750. E aí, senhor Everton Bruno, vamos nessa? Bota o torcedor aí pra falar, 996542750.
Boa noite, Fábio. Ricardo, mais uma vez, acabei de ver o vídeo aqui no YouTube e reitero a minha opinião, não vi nada demais nisso aí. Não acredito que essa postura de Kaiser na festa vá alterar o estado dele clínico, né, vamos dizer assim, ou piorar a situação dele. Não vi nada demais. E eu também reitero também, Fábio, que em momento nenhum disse que vocês falaram que ele bebe. Eu só quis pontuar que ele não é um cara de beber, que ele não é um cara barqueiro, porque se fosse um cara barqueiro de beber, era até plausível a crítica. Entende? Então assim, eu pontuei dessa forma. Eu não disse que vocês aí falaram que ele bebe, que ele gosta de barco ou algo do tipo. Viu? Boa noite.
Tranquilo, irmão. Aí é um debate importante, quer dizer, são opiniões. Eu volto a discordar de você, mas a gente vai passar a noite toda aqui você
discordando,
né? De você. Mas tá tudo bem, né? Acho que nem eu, nem você, nenhum dos dois são médicos, ortopedistas, pra poder analisar. Então essa aqui é uma grande discussão. Então a gente tá debatendo o que a gente tá vendo num vídeo, o que tá vendo na imagem.
A gente pode estar errado também,
mas sabe qual
o médico
ponto
dizer que não afeta em nada, mas...
Mas sabe qual é o ponto bom disso? O ponto bom é que Ricardo tá na audiência da Tapum FM, obrigado pela sua audiência. Isso a gente valoriza porque da mesma forma que você nos dá o crédito e faz a crítica, a gente valoriza sua opinião e sua contra-opinião e você mostra aqui que você tem espaço para poder fazer um debate honesto e sereno, obviamente, que você discordou de forma civilizada, a gente também respeita, mas concordamos numa coisa, concordamos em discordar.
Pô, que gestão de crise, meu irmão.
Rapaz!
Rapaz! Que gestão de crise.
Tá bom, bora, amigo. Meu irmão, o programa é sério. Ô, Gabriel Bacelar, provável Bahia aí para amanhã pro jogo... É que o Bahia tem contra o Atlético Paranaense. Vá, suas novidades, você disse que ia dar com exclusividade.
Vamos lá, viu, Fábio? Volto a dizer, se eu acertar amanhã, durante a jornada,
Big
eu
Mac.
Trago os números da Mega. Você confirma isso aí?
Um Big Mac. Então, se você acertar, a sua opinião.
Você tá ouvindo aqui,
Big
né?
Big Mac
pra pega
Gabriel,
esse corte aí.
Gabriel Xavier.
Vamos lá. Xavier, então pronto.
Tá,
Gabriel esse
Xavier.
Aí já tá fora. Vamos embora, vamos lá, Fábio, falar sério agora. O Bahia deve ir a campo amanhã com João Paulo, Acevedo na direita, David Duarte, Mingo e Juba. No meio campo, o Bahia deve ir aí com seu meio campo padrão, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro no ataque. Aí que fica a dúvida, viu? Mas eu vou de Kike Oliveira, Eric Pulga e Everaldo. Pra mim, esse é o time do Bahia com duas mudanças. David Duarte retornando e o Everton Ribeiro.
Ataque? Qual era a dúvida?
Se iria Ademir ou Kike Oliveira, mas eu acho que Kike permanece.
Mas Ademir tá tão mal, velho. Eu acho que Ademir não volta ainda, não.
Ainda
essas
não.
Outras aí, tudo bem, pode acontecer.
Mas Ademir... Mas é um bom jogo pra entrar, né?
Mas o Bahia deve
ir... Pra entrar, mas eu tô vendo pra começar, acho que não.
Mas, as duas mudanças aí, eu acho que de fato vão ser promovidas aí. David Duarte no lugar do Gabriel Xavier e o Everton Everton Ribeiro retornando ao meio campo.
As duas aí eu nem discuto, né? Porque são mudanças que realmente podem acontecer. O David sempre foi titular. De repente é a postura mesmo de... Vai pegar o Viveiros, sabe que o David é mais forte. Na bola aérea ele é melhor. O Gabriel tem um X1 complicado, né?
Ali os dois têm.
Os dois, tanto o Minho quanto o Gabriel. Então o David... Pode anular mais o Viveiros, de repente é uma explicação lógica, essa informação do Gabriel Bacelar. A do Everton, pô, também, né? O Everton dispensa comentários. Se ele disser, tô bem, vai botar o primeiro tempo e quando ele cansar vai tirar. Então também não tem dificuldade nenhuma em se dizer que Everton Ribeiro vai voltar e vai sobrar pro Eric. Claro que desses do meio campo é quem tem menos prestígio no momento.
E o último recorte do Eric também foi ruim, né? A última partida dele que poderia credenciar aí pra permanecer no meio campo, ele não foi. Tão bem.
Analisa aí, Flávio, as mudanças.
Eu acho que o Gabriel. Eu concordo.
Ganhou o Big Mac.
Não, eu acho que ele tem parte da análise dele. Eu tô com ele. Eu só talvez não colocaria o Everton Ribeiro saindo de primeira, até mesmo para recondicionar ele de uma forma mais intensa, entrando no segundo tempo. Mas essa é apenas uma opinião. Eu acho que o Rogério Ceni deve aproveitar a oportunidade para recolocar o Gabriel Xavier, ou melhor, o David Duarte e o Gabriel Xavier. O David Duarte já está à disposição há mais tempo.
Agora o meio do Atlético Paranaense também favorece essa escalação, porque favorece. Também não é um meio pegador.
Não é.
O Jadson, o Luiz Gustavo, não é um meio campo assim de brigar.
O Botafogo, no jogo do Atlético, o torcedor, teve mais posse de bola do que o próprio Atlético Paranaense, né? Teve mais chutes ao gol, então... A gente vê que o Atlético Paranaense não é esse bicho papão todo. É um time que é agudo, é um time vertical, que cria muitas oportunidades e converte muitos gols. Isso vai precisar ficar ligado. Mas acho que dessas mudanças que o Gabriel sugeriu aí, eu acho que a única mudança que eu... Não é que não concorde com a mudança, em absoluto. Eu acho que o lugar é do Everton Ribeiro. Mas eu acho que para uma questão de reinserção do Everton Ribeiro, considerando que ele tem 36 anos e tem um jogo contra o Palmeiras no domingo de Páscoa, eu acho que o Everton deveria ser poupado para entrar no segundo tempo. Acho que seja uma mudança natural. Mas concordo com o David Duarte. Acho que o David Duarte é um atleta que era dono da posição antes. O Gabriel Xavier vinha bem, realmente. Mas o Bahia tomou 4 gols. E obviamente que isso não pode passar batido. Acho que é uma escalação razoável para um jogo que é um jogo factível contra o Atlético Paranaense. É um jogo de 6 pontos. Né? O Atlético está hoje à frente do Bahia. E o Bahia tem um jogo a menos contra a Chapecoense, que foi adiado. Vamos ver se o Bahia vai conseguir fazer 3 pontos na noite de amanhã. Na noite de amanhã, às 8 horas da noite.
Bom, vamos lá. 99654-2750. Você pode mandar mensagem 99654-2750. Interaja, participe, traga informação. Eu tomei um susto, velho. Traga informação pra gente aqui. Reinaldo, provável vitória pra amanhã.
Provável vitória, Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Camutanga, o Kaká, Ramon. E pode pintar ali no meio-campo, Edenilson. Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Eric e Renzo Lopes, ou se ele não botar Edenilson, Aitor no lado esquerdo.
Bom, e o Vitória, Flávio Lordelo, você concorda que esse é o melhor Vitória?
Acho que com o Edenilson. Acho que com o Edenilson, se o Jair Ventura quiser alguma coisa com o jogo de amanhã. Por que com o Edenilson? Porque o Vitória vai jogar recuado? Não, porque o Vitória vai jogar... um efeito estilingue, né? Com um contra-ataque armado para poder faturar os gols. O Vitória sabe jogar assim, já mostrou que sabe, principalmente contra o Bahia, que era um jogo de Série A, era um jogo muito desfavorável pro Vitória, e o Vitória conseguiu mostrar que consegue jogar desta forma. Eu acho que o Edenilson faz uma composição boa no meio de campo, também joga de volante, já jogou de lateral, ou seja, o Edenilson é um verdadeiro coringa, e se o Aitor entrar, Reinaldo, eu acho que o Aitor vai deixar muito a desejar na parte de marcação, e o Vitória tem deixado a desejar nesse quesito. Não foram considerações que nós fizemos antes, porque a gente sabe que o Vitória tomou um sufoco do CRB na Copa do Nordeste, e o CRB é um time de Série B, né, com perdão da redundância.
Já depende normalmente, mas já que amanhã não tem o Kaiser, vai depender muito do Mateuzinho, do desempenho dele?
Vai do Mateuzinho e do Eric. O Eric fez uma boa partida contra o CRB, gostei da partida dele, apresentou-se pro jogo. O Eric tem se escondido do jogo, tá? O torcedor sabe disso, né? Ele tem feito bons gols, É verdade, mas tem se escondido do jogo. Eu acho que o Eric fez uma boa partida, tomara que ele possa contribuir contra o Cruzeiro, como foi contra o CRB, com a ajuda do Mateuzinho. Acho que essas duas peças, assim como o Baralhas ali fechando o meio campo, são peças importantes para o Vitória sair de Minas Gerais com 3 pontos valiosos.
Gabriel Bacelar, o destaque final do Bahia.
Pois é, Fábio, o Bahia volta a campo amanhã às 8 da noite na Arena Fonte Nova, e é claro, você acompanha a nossa jornada direto lá da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, onde o Bahia enfrenta a equipe do Atlético Paranaense na busca por voltar ao G4 do Brasileirão. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, pode aguardar, o pai que vai estar lá, vou gravar agora já essa zurra, já fui.
Valeu, Reinaldo Oliveira, destaque final do Vitória.
Destaque final é que o Vitória tá pronto pro jogo de amanhã diante do Cruzeiro, 9ª rodada, lembrando que é o 8º jogo, né, apesar de ser a 9ª rodada, e o Vitória tentando ganhar aí fora de casa da equipe do Cruzeiro.
Flávio Lordelo, que também me deu um bocado de bolo já. E não é o bolo que Reinaldo vende, não. Bolo, aí tinha uma reunião, me deu um bocado de bolo.
Eu tava aqui.
Vou derrubar você foi... também. Um abraço, viu, Flavinho?
Um abraço, Fábio, Gabriel Bacelar, Rei, toda a turma do BNews da Itapuã FM, uma satisfação com vocês. E amanhã estaremos a partir das 19 horas, né, Fábio?
19 horas.
19 horas na jornada dupla. Que